Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Chegando a partir de agora com o nosso capítulo número 473 da nossa história. Mais um capítulo a ser escrito a partir deste momento. E hoje a nave Sons do Brasil pousou no Rio de Janeiro, terras cariocas. Estamos lá hoje para bater um papo com o nosso convidado, ele que é da nova safra da música brasileira aí e tem muita coisa boa para apresentar para a gente aqui. Conheci ele através de uma plataforma que eu sempre cito aqui, que é a Groover. Uma plataforma que traz bastante coisa interessante e foi lá que eu conheci o trabalho do nosso convidado de hoje. E eu já vou dar as boas-vindas a ele aqui para a gente já começar a bater um papo legal. Recebemos hoje aqui o músico, multi-instrumentista, cantor e compositor carioca, Vitor Tadashi. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E, primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui no programa, no Sons do Brasil. Foi um encontro feliz que a Groover proporcionou pra gente. Enfim, muito grato de ter sido chamado pelo Serginho. Programa tão influente, tão premiado. Tô muito ansioso pro nosso papo e feliz de estar aqui.
É isso aí, Vitor. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite pra gente poder bater um papo e trazer esse trabalho que você está desenvolvendo nesse momento. Como eu disse, Vitor é da nova safra da música brasileira aí, 24 anos, mas já está com muita coisa bacana, está com o seu primeiro EP produzido, está lançando singles dentro de uma programação que ele definiu e a gente vai conhecer um pouco desse trabalho. E Vitor, para a gente começar o papo então, vamos lá do começo, vamos voltar no tempo, alguns anos atrás. Eu queria que você contasse para a gente como é que você começou a se envolver com a música, como é que a música pintou pra você?
Então, eu acho que tudo começou, eu tinha uns 9, 10 anos e o meu primo tocava violão e convivendo assim com ele, eu sempre me fascinei vendo ele tocar. Sempre tive muito contato com a música desde pequeno, ouvindo no carro com meu pai, né? Na época a gente ouvia muito CD, então ele fazia aqueles CDs de viagem e ao longo do tempo eu fui decorando as músicas, então sempre gostei muito de música, mas nunca soube que iria ser músico. Até que um dia eu pedi pro meu primo me ensinar violão. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade. Eu aprendi muito rápido, assim, os primeiros acordes. E fui pegando bem rápido ao longo do tempo, assim, foi passando os anos. Eu fui criando cada vez mais paixão pelo instrumento. Ainda não sabendo que queria ser músico profissional, mas já sabia que eu ia estar tocando violão pelo resto da vida. Uns 6 anos depois, eu já era adolescente, quando comecei a namorar, essas coisas, né? Começou a vir as primeiras ideias de letra. E foi aí que eu comecei a compor, de fato. E a partir desse momento, fui compondo cada vez mais músicas e aí eu comecei a pensar que talvez isso seja algo que eu queira fazer pelo resto da vida, né? Eu já gostava muito de tocar, já estava começando a cantar. Eu comecei mais pelo instrumento mesmo, o canto veio depois, né? Veio bem depois. Eu tinha muita vergonha de cantar no início. Foi minha mãe que me motivou a cantar, inclusive. Nos almoços de família aqui em casa, eu ficava trancado no meu quarto no violão. E aí ela falava, ah, filho, vamos cantar lá pra família, não sei o quê. E eu morrendo de vergonha. E ela falou, filho, quem toca precisa cantar também. Aí eu, mas por quê, mãe? Assim, nada a ver, eu queria só tocar, sabe? De tanto ela insistir, eu comecei a aprender, né, as letras das músicas e começar a cantar timidamente. E aí, ao longo do tempo, fui desenvolvendo essa habilidade também, fazendo aula. Quando eu terminei o colégio, né, quando eu fiz vestibular pra arquitetura, nessa época eu já tinha uma vontade, mas ainda não tinha muita certeza, mas foi, assim, no meu primeiro ano de faculdade que eu comecei a me apresentar na noite, e aí que essa certeza foi vindo pra mim. E logo no início da faculdade, eu já tive esse peso de ter que levar as duas coisas ao mesmo tempo, a arquitetura e a música, porque eu já tinha decidido, cara, vou ser músico. Foram 7 anos de faculdade que eu fui levando as duas coisas, e final do ano passado eu me formei e agora tô aqui seguindo meu sonho, né, tentando fazer a carreira acontecer, e agora estamos aqui, assim, já tem algumas músicas lançadas. Eu comecei de fato a minha carreira autoral em 2020, né, na pandemia, sou um artista de pandemia, que foi quando tudo parou e eu falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade pra dar um start na coisa, né? E aí eu comecei a ver vários tutoriais de produção musical, de como gravar em casa, comprei comprei aqui os equipamentos. E aí fiz meio que tudo sozinho, assim. Eu montei os arranjos da minha primeira música, gravei aqui e lancei despretensiosamente. E a partir daí a coisa começou a andar, assim. Aí eu fui começando a estudar cada vez mais, né, sobre as questões da carreira, que não é só fazer música e lançar, né, que tem um milhão de outras coisas que o artista precisa dar conta. E assim começou essa loucura que é ser um artista independente no Brasil.
Tá aí, então, o início de Vitor Tadashi na música e partindo já para um trabalho solo ali durante a pandemia. Mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo no papo aqui com o Vitor. Você já se apresentou, Vitor, já fez essa abertura aqui para a galera? Então, eu quero fazer o seguinte, vamos começar a se apresentar musicalmente aqui. O que que a gente tem preparado para dar o start na parte musical dos Sons do Brasil 473?
Vamos lá, a primeira canção que eu gostaria de apresentar aqui é Sereia, que cronologicamente, né, foi meu último lançamento e é a música mais pop que eu já fiz na vida, mas eu tento muito conciliar as minhas influências, que eu tenho influências de diversos estilos, do blues, do soul, do R&B, até do rock, do folk, e eu tento misturar isso tudo e transformar numa coisa mais acessível possível. E eu acho que nessa canção eu consegui, foi o melhor resultado nesse sentido, né, de conseguir deixar a coisa mais pop, mais acessível possível, só que respeitando as minhas influências e minha essência como artista. Tem muito de mim nela. É uma canção que tem dado muito certo, a galera tem curtido bastante. E vamos ouvir ela aí agora.
Vamos lá então, Sereia com Vitor Tadashi, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje. A gente volta daqui a pouco para continuar o papo.
A noite fria me levou até você, navegando em águas que eu não conhecia, e ela sabia simplesmente o que fazer para ter mais um marujo à sua deriva. Você
estamos de volta depois de Sereia com Vitor Tadashi. E Vitor, você falou aí nessa primeira parte do nosso programa muito sobre a questão do som pop, sem fugir das suas referências, das suas influências. Você tem realmente um som pop? A gente ouvindo ele tem essa tendência pop, que eu acho que é uma tendência muito da música popular brasileira de hoje, ter essa pegada mais pop. Mas você traz várias influências aí do rhythm blues, do blues, do rock, do folk, da própria MPB clássica. música, vamos dizer assim. É por aí, então, que você tenta trilhar o seu trabalho, ou que pelo menos tudo acaba desaguando dentro desse caldeirão com esses ingredientes, é isso?
Exatamente. Eu comecei na música como guitarrista, como violonista, guitarrista. Então, muito do que eu ouço, né, muito do que eu curto musicalmente são esses estilos bem focados na guitarra. E eu estudei música por 2 anos com o Matheus Starling, né, que é um grande guitarrista brasileiro. Ele tem uma escola de música chamada Starling Academy of Music. E nesses 2 anos eu aprendi muita teoria musical, coisa que eu já vinha aprendendo de forma autodidata há alguns anos. E aí eu fui criando uma paixão pela teoria, cara. A harmonia, assim, me interessa demais. Eu gosto muito de buscar novos caminhos, de colorir as músicas de novas formas, sabe? Sair do convencional. Então essa questão da... Eu sou bem nerd musical, sabe? E eu gosto de ouvir coisas assim também que me intrigam. E no meu som eu busco isso, mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu sonho é fazer com que o Brasil inteiro me ouça, né? Com que a maior quantidade de pessoas possível me ouça. Então, eu tento conciliar essas duas coisas. Nem sempre eu consigo, não é fácil, mas é sempre o meu objetivo.
E com isso, com esse seu trabalho, com toda essa sua caminhada dentro da música, aí, por menor que seja, você falou que lá em 2020 você fez o seu primeiro single, que foi a música Navio. Que até em algum momento aqui do release do Vitor, ele fala, de repente, no momento, eu resolvi montar um EP e até fazer umas músicas, porque aquelas lá eram muito começo, tem isso, né? Você chegou um momento que você falou, poxa, valeu, essa foi a primeira, que inclusive foi essa que você falou que fez toda a produção sozinho dentro da sua casa na época da pandemia. Mas eu acredito que a sua evolução musical, você mesmo como músico, como compositor, você foi sentindo essa necessidade de evoluir com o seu trabalho também. Eu vou pontuar 2 coisas aqui que aconteceram, que foram de alguns concursos ou festivais que você participou, que é o Draft Mood e também o Lounge Fest, onde você chegou a ser finalista desses 2 aí, sendo que o Lounge Fest foi o momento que eu acredito que tenha te dado esse up, esse novo start na sua carreira, exatamente com o prêmio que você ganhou, essa coisa toda. Mas, para mim não ficar aqui falando muita coisa, eu vou deixar que você fale pra gente, então, dessa experiência nesses 2 concursos e esse start novo, que eu disse, restart de carreira, através desse concurso Lounge Fest. Fala pra gente sobre isso.
Foram 2 concursos muito importantes na minha carreira. O Draft Mood foi lá em 2020, então eu tinha acabado de lançar a minha primeira música, né? Só tinha 1 música lançada, Navio, e aí já consegui entrar nesse festival que é da Rádio Mood. A Rádio Mood FM é uma rádio bem influente aqui no Rio, e por meio desse festival eu pude conhecer bastante gente do meio. Foi a primeira vez que eu me expus, assim, a tanta gente do meio musical. E eu fui finalista desse festival, teve uma música minha que tocou na programação da rádio por um tempo, uma autoral não lançada, dei uma entrevista na rádio, e foi nesse festival, inclusive, que eu conheci a Louise Rene, que era apresentadora da Rádio Mood na época, e que é a estrela do meu clipe de sereia. Então essa amizade durou. Foi muito bom, assim, por esse motivo de networking e tudo mais, e realmente eu entendi que tem muita gente boa, tem muitos artistas bons, e eu preciso elevar o meu game. Então a partir daí eu tive essa consciência. E aí, no Lounge Fest, foi onde eu conheci o Tony Oliveira, que é um produtor formado no Musicians Institute em Los Angeles, e ele criou esse festival, fui finalista desse festival também, e aí eu ganhei um prêmio, que foi a produção de uma música, de graça. E essa música foi Noves Fora, mais tarde a gente fala um pouco mais sobre ela, mas é uma música muito especial pra mim, composta pela minha mãe. E a partir desse trabalho junto que a gente fez, nós dois gostamos muito de trabalhar um com o outro, e a gente decidiu produzir um EP junto. E desde então, assim, essas músicas todas que eu venho lançando foram produzidas com o Tony. E uma coisa muito curiosa aconteceu, que eu gravei todas essas músicas em Los Angeles com ele. Enfim, rolou muita coisa nesse meio tempo, desde o festival, e ele precisou voltar pra Los Angeles. Ele morava lá, na época que ele estudava lá, morou boa parte da vida dele lá. Enfim, a esposa dele ficou grávida, ele precisou voltar pra lá. E a gente já tinha combinado de produzir o EP juntos. Aí a gente ficou nesse dilema, né? Caraca, e agora? A gente cancela ou a gente grava remotamente? E aí, fiquei triste até. Daí que um dia ele falou, cara, vem pra cá, eu te abrigo aqui na minha casa, te dou comida, você só precisa pagar a passagem. E ele tinha um estúdio dele lá, né? E aí, cara, eu aproveitei essa oportunidade e fui. Fiquei quase 1 mês lá na casa dele. Foi realmente uma imersão, assim. Eu dormia no sofá do estúdio, acordava, gravava e dormia. E aí a gente gravou as 5 músicas do EP lá. Noves Fora já tinha sido gravada no Brasil antes. E agora eu venho lançando essas músicas, single a single. A próxima é a última, que vai ser lançada no início do mês que vem. E vai fechar esse EP, esse ciclo, que marca um período da minha vida, né? Que foi toda essa questão do festival, até a gravação de Los Angeles. Inclusive, nesse meio tempo, entre o festival e eu ter ido pra Los Angeles gravar, a gente ficou um ano, que foi 2022 inteiro, compondo. Porque eu ainda era meio cru, assim, como artista, e o Tony me ajudou muito. Ele foi um mentor pra mim, realmente um mentor, tanto pessoalmente, sabe? Ele me ajudou com muitas questões pessoais, me ajudou a crescer como pessoa, como artista, e também nas composições, né? A gente fez várias mentorias de composição, a maioria dessas músicas tem um toque dele, e aí a gente passou esse ano inteiro de 2022 compondo, até que em 2023, em março, eu viajei pra gente gravar. A gente selecionou as 5 melhores, e aí gravamos.
Vitor, papo tá gostoso aqui, tá rolando, mas eu vou pedir licença pra você, eu vou dar o primeiro pitaco dos sons do Brasil de hoje aqui, tá? Já que estamos falando de pop, você tem influência de rock aí, eu selecionei uma música que nós recebemos aqui de uma banda lá de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, que é a banda Molines, e eles me apresentaram a música Mais Forte Me Faz, que é uma música que fala sobre superação, resiliência e aprendizado. Olha só, você estava falando agora mesmo de aprendizado, então eu acho que vem muito em cima disso. Convido os nossos ouvintes para ouvirem Molines, Mais Forte Me Faz, e eu encontro com o Vitor aqui no nosso segundo bloco.
Dorme à noite comigo no meu quarto. Lembranças, lutas perdidas e a sabedoria. Eu aprendi a cair. O que não mata, fortalece. Quarto, lembranças, lutas perdidas. Eu aprendi a cair. O que não mata, fortalece. Ruínas, em frente, em paz. Eu aprendi a cair. O que não mata, fortalece. Ruínas, o mais forte.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Sons do Brasil.
Você mais que o sol jamais viria a ser para mim, para os meus pensamentos obscuros. Quando eu me pego só tentando me encontrar, teu nome é luz maior que aquela ou qualquer outra estrela. Então vem pra mim, só peço que releve esse meu jeito de expressar. Ser a minha luz quando eu esqueço que te quero. Diz que ainda me quer. Não sei o que acontece, mas às vezes eu me perco. Então brilha onde estiver. frente ao esplendor eclético do teu corpo a se despir. Eu sei que não mereço, só me diz qual é o preço de viver à luz da tua beleza. Eu tô na escuridão. Só peço que releve esse meu jeito de expressar a vida. É assim. Só vemos o valor do que não dá mais pra alcançar. Vem ser a minha luz quando eu esqueço que te quero. Diz que ainda me quer. O que acontece, mas às vezes eu me perco. Então brilho onde estiver. Vem ser a minha luz quando eu esqueço que te quero. Diz que ainda me quer. Não sei o que acontece, mas às vezes eu me perco. Então brilho onde estiver. Esqueço que te quero, diz que ainda me quer. Não sei o que acontece, mas às vezes eu me perco. Então brilha onde estiver. Vem ser a minha luz. Você é
segundo bloco dos Sons do Brasil na área, que hoje recebe Vitor Tadashi para esse papo aqui. Estamos contando um pouco da história dele, conhecendo esses trabalhos. EP novo na área, ele já apresentou para a gente no primeiro bloco. Inclusive, acabamos de tocar mais uma faixa desse EP, que é a música Minha Luz. Vitor, fala para a gente de Minha Luz.
Então, Minha Luz, eu falei pra vocês que Sereia talvez seja o melhor resultado que eu obtive dessa junção da minha essência artística com acessibilidade, né, digamos assim. E Minha Luz, eu tento evitar favoritismo, mas Minha Luz eu acho que é a música que mais me representa artisticamente. Ela é a minha favorita, pronto, falei. Eu gosto muito dessa música, ela tem um groove que é, na minha opinião, uma delícia de ouvir. É uma cadência um pouco mais lenta, então não é tão pop, mas tem guitarra, tem solo, tem tudo que faz meu coração bater forte. E é uma letra que veio muito do coração. Eu escrevi pra minha namorada. Nem todas as minhas letras são baseadas em fatos reais, né? Muitas são narrativas que eu crio ou que eu vejo até de outras pessoas. Mas essa é de uma história que aconteceu comigo. E por todos esses motivos, é uma canção que tem meu coração.
Muito bom. Por mais que a gente diga que não, mas sempre tem uma tendência pra uma, pra outra ali. Na verdade, eu vou falar pra você, Vitor. Você tem todas como preferência, cada uma por um motivo. A ideia é essa.
É verdade.
Você falou, então, no primeiro bloco aqui sobre essa questão lá com o Tony, você foi pra Los Angeles, cara, olha só, uma coisa que eu acho que não estava programado pra você nesse momento, uma coisa que surgiu do nada, que valeu, você abraçou, vamos nessa, e isso tudo através da ideia desse primeiro EP seu. Fala pra gente, então, nesse papo com o Tony, depois de você gravar o Noves Fora, que foi aquela música que você foi premiado, qual foi esse planejamento, como é que vocês, na conversa ali, qual foi o caminho pra vocês chegaram e falaram, não, cara, temos que gravar um EP mesmo, tá com várias músicas aí, vamos colocar. Como é que foi? Eu gostaria de saber esse bastidor aí.
Então, as coisas meio que foram acontecendo antes de participar do Lounge Fest, antes de conhecer o Tony. Eu tinha vários planos. Eu tinha lançado já 3 músicas e eu tinha um plano de seguir gravando as minhas músicas já existentes e juntar elas no EP. Mas aí, nesse meio tempo, rolou isso tudo, né, do festival. E o Tony foi um cara que abriu os meus olhos. Nunca tive um mentor na minha carreira, alguém que me orientasse, cara, faz isso, não faz isso, ou que realmente olhasse para as minhas músicas e julgasse objetivamente. Depois dessa experiência no festival e depois de conversar com o Tony, eu entendi que eu tava muito no início ainda, eu tinha poucas músicas e eu tinha muito para melhorar. A arte é subjetiva, mas eu digo melhorar em direção ao meu objetivo, que era de ser mais pop, de ter músicas mais digeríveis, porque foi como eu disse, assim, eu sou um nerd musical. Então, no início, eu fazia músicas que agradavam outros nerds musicais. Eu inventava demais, a música não tinha nem pé nem cabeça. Tinha um monte de coisa diferente na mesma música. E o Tony foi a primeira pessoa que realmente falou isso na minha cara, assim. Por isso que a gente começou a compor junto em 2022. Justamente pra poder criar novas canções com uma estrutura mais ajeitadinha, com letras mais profissionais. Então, a ideia do EP, na verdade, ela já existia, só que seria de uma forma completamente diferente. Seria com outras músicas, eu nem tinha um produtor ainda certo, porque as minhas três primeiras músicas, as três foram com pessoas diferentes. A primeira eu produzi basicamente toda em casa e, na verdade, eu tive a ajuda de um colega que um outro amigo me indicou, o João Elbert, me ajudou com alguns aspectos da produção, com a mixagem, masterização, mas foi toda caseira. A segunda eu produzi com o André Vasconcelos, que é um baixista renomado aqui. Ele já gravou com dezenas de artistas muito grandes. E aí ele produziu essa minha segunda música. A minha terceira eu produzi com outro produtor aqui do Rio, Phil Book. Então eu ainda não tinha decidido com quem que eu ia fazer o resto. Depois que eu gravei Noves Fora com o Tony, né, eu sabia que, cara, seria com ele. A gente teve uma química instantânea. Fluiu muito bem. Ele tem uma sinceridade esmagadora, assim. E isso me ajudou demais. E também é um cara super... Enfim, a gente se deu muito bem. E o EP também é uma forma de você poder... Como é que eu posso dizer? Assim, você junto, você faz um pacote, né? Então você acaba economizando essa questão da viagem, tipo... Não ia rolar fazer uma viagem pra gravar uma música só, né? Ou duas. Nem iria pra lá. Então... Tinha que ser um EP ou um álbum, enfim. Esse EP vai ter 6 músicas, né? É quase um álbum. Então... Foram diversos fatores que culminaram nessa decisão, né?
Vamos mandar mais um som aí então, Vitor? O que, que temos preparados? Como diriam os antigos disc jockeys? O que temos na ponta da agulha aí pra gente... soltar pra galera.
Vamos agora tocar Estaca Zero. É uma música que, na minha cabeça, eu divido as músicas em gavetas, assim, de sensações que as músicas me trazem, de vibe, e eu boto Minha Luz e Estaca Zero na mesma gaveta. Não sei explicar exatamente porquê, mas é uma coisa que eu sinto. Talvez... Enfim, as duas são em tons menores, as duas têm um groove gostoso, as duas têm referências de soul, R&B. Enfim, melhor parar de falar, melhor vocês ouvirem, que aí talvez vocês entendam.
É isso, vamos lá então com Estaca Zero, com Vitor Tadashi, pra você curtir em casa. Já voltamos aqui pra continuar esse nosso papo.
Passou da hora de saber. Tanto faz, não é resposta pra mim. Mais uma noite sem você. Não dá mais pra continuar assim. Achei que o nosso time era de dois, mas você me pôs no banco e agora assisto o seu jogo. Você sabe que eu levo a sério. Esconde a verdade, faz um mistério. Te deixava querendo de novo. E agora, porque sou eu que corro atrás, você mudou as regras no meio do jogo. Achei que o nosso time era de dois, mas você me pôs no banco e eu já nem sei pra quem eu torço. Mistério. que foi que aconteceu? Tudo mudou e o nós virou você e eu. Tento achar uma forma de explicar pra mim mesmo que eu já sei. Eu só não queria acreditar.
De volta aqui nos Sons do Brasil 473, depois de Estaca Zero com Vitor Tadashi, que é o nosso convidado do programa de hoje. E continuando o papo aqui, Vitor, Rio Montreux Jazz Festival. Eu sei que esse é um braço estendido lá do Festival de Jazz em Montreux, o grande festival, né, super conceituado. E você teve a oportunidade de participar dele lá, claro, no momento ali dos artistas independentes, mas eu acho que só o fato de você participar, ter o seu nome linkado a essa história toda aí, eu acho que já vale um registro. Fala pra gente então como é que rolou isso e a sua experiência de participar desse Rio Montreux Jazz Festival.
Então, foi uma baita surpresa, e agora que eu tô lembrando aqui, foi uma história engraçada, porque primeiro eu recebi um e-mail já falando na lata, nem falando, ah, olá, tudo bem, gostaríamos de convidá-lo. Não, já era meio que me considerando como se eu já fizesse parte do festival. E aí eu li aquele e-mail, eu pensei, ah, isso aí é trote, estão querendo me enganar, então eu ignorei. Eu lembro que eu tava no estágio, no escritório de arquitetura que eu estagiava, eu li aquele e-mail, eu levei um susto, caramba, pô, que legal. E aí, tipo, uns 5 minutos depois, eu pensei, não é possível. Aí eu respondi, assim, né, meio despretensiosamente, assim, fui até meio seco. E aí, me responderam de volta, a gente foi trocando mensagens, porque quem me mandou o e-mail primeiramente foi o assistente lá. Depois ele me passou o contato, de fato, do diretor do festival e tudo mais. E aí a gente fez uma ligação, e aí, sim, que eu comecei a acreditar que era de verdade, né, o convite. Fiquei muito feliz, muito honrado. Foi uma coisa do destino, porque foi uma indicação. Na verdade, o meu baterista, ele tem um amigo baixista que se chama Renan Wayne, não sei pronunciar o sobrenome dele. Renan, se você estiver ouvindo, me desculpa, mas Renan Wayne Natter, acho, não sei se é assim. Mas ele viu um story, assim, do Instagram da gente tocando, que a gente se apresenta aqui nas noites aqui do Rio. Eu toco aqui com a minha banda. E aí ele viu um story do meu baterista da gente tocando, e esse baixista, o Renan, ele ia se apresentar, mas aí não ia poder mais, precisava indicar alguém. Daí ele me indicou, a gente nem se conhecia, ele gostou do que viu ali no story, ficou com o meu nome na cabeça e me indicou. Olha que doideira, né? Foi isso, né? Recebi o convite, toquei lá, a gente tocou ali do lado da estátua do Tom Jobim, ali no Leme, na praia, e foi muito legal, cara, assim, foi uma honra estar nesse circuito de artistas independentes do festival. É um festival que eu, há tempos, assim, eu já via vários vídeos da edição da Suíça, da edição original, vários artistas que eu sou muito fã, então já conhecia muito o nome do festival. Foi maravilhoso, assim, eu fiquei realmente muito feliz, muito honrado com o convite, é muito bom ter essa participação no meu currículo, e foi mais uma das certezas, assim, que eu tive que eu tô fazendo algo certo. Pelo menos o meu som, assim, tá sendo prestigiado por pessoas importantes, né, do nosso ramo musical.
O interessante disso tudo, Vitor, é o seguinte, pessoas que não são conhecidas, na verdade chegaram até você porque realmente o trabalho chamou atenção. Mas eu digo que quando vem, inclusive, de pessoas que não têm esse contato, não te conhecem pessoalmente, você nota que alguma coisa que você está fazendo no seu trabalho chamou atenção. E isso é interessante. E eu sou da seguinte opinião também. A porta abriu, bota o pezinho dentro. Depois que você estiver lá dentro, você vai ver se foi interessante ou não, mas o importante é sempre estar mostrando a cara, digamos assim, é sempre estar ali em contato, mostrando o trabalho, porque em algum momento são nesses locais, são nesses eventos, nessas ocasiões que as oportunidades acabam surgindo também, entendeu? Então é interessante isso.
Exatamente.
Vitor, eu já dei um pitaco aqui nos Sons do Brasil, então eu vou convidar você para pitaquear aqui nos Sons do Brasil agora. Quero saber o que você preparou aí para os nossos ouvintes.
Bom, meu pitaco vai ser a música Cilada, do Malise, com MP Freire. O Malise é um irmão que a música me deu. É um artista que eu conhecia pelo Instagram já há anos, mas até que demorei para conhecer ele pessoalmente. Mas é um dos artistas, assim, que eu acho que tem mais a ver com o meu som e tem muitas referências iguais às minhas. É um baita compositor. O MP também é outro que é um virtuoso, assim, canta demais, toca piano demais. O Malise, inclusive, tem uma trajetória parecida com a minha porque ele também é guitarrista e essa música deles é uma obra de arte, assim, eu considero... É um hit também, assim, tem uma sonoridade que você vê claramente as referências, são muitas referências parecidas com as minhas. Eu tenho ouvido bastante recentemente, é um lançamento recente deles, espero que vocês curtam.
Vamos lá então, pitaco do Vitor Tadashi aqui nos Sons do Brasil, Cilada com Malise e MP Freire. Vamos curtir, vamos ouvir e nos encontramos aqui no terceiro bloco.
Eu quis cair nessa cilada que vi armada no teu beijo. Simplesmente a gente se encaixa. Você é tudo ou nada, e isso me bate um desespero. Quis gritar pra toda a cidade, te assumo por inteiro. É só a gente arriscar. Cair nessa cilada que vi armada no teu beijo. Simplesmente a gente se encaixa.
Você está ouvindo Sons do Brasil.
todo meu. Conta certa é você e eu. Noves fora, zero não. A resposta certa é paixão. E sempre a nossa nota é sempre 10. Noves fora, pensa logo, não demora. Eu te espero, o resultado é que eu te quero. O amor não segue lógica, mas nossa conta é bem óbvia. Um mais um, você e eu. Noves fora já bateu. E sempre a nossa nota é sempre 10. Noves fora, pensa logo, não demora. Eu te espero. Certa é você e eu.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil 473 na área, que hoje recebe o carioca, cantor, compositor, músico Vitor Tadashi. E ouvimos mais uma música do EP que ele está lançando aí. Fala nisso, inclusive, me fala o nome desse EP, se é que tem, porque nós falamos do EP, do EP, do EP, mas até agora eu não vi o nome, se é que tem, não é? Mas falamos então primeiro de Noves Fora, que foi a música que eu conheci o trabalho do Vitor Tadashi também, e ele já disse aqui em algum momento que é a música que foi escrita pela mãe dele, a letra foi feita pela mãe dele. Mas eu passo a bola pro Vitor aqui para ele poder complementar sobre Noves Fora.
Então, respondendo a primeira pergunta sobre o nome do EP, na verdade, o nome do EP eu nunca falei para ninguém, porque eu acho que é um spoiler. Na verdade, assim, não era nem para eu estar falando que era um EP, era para manter no mistério, né? Mas a gente não consegue segurar. Mas vamos ver, vamos deixar pro final, talvez eu fale o nome no final. Sobre Noves Fora. Noves Fora é uma música muito querida, porque foi uma música composta pela minha mãe. A gente teve uma época que, durante a pandemia, a gente sentava pra compor junto. Ela gosta de escrever, né? Então ela já saía fazendo as letras e me mostrava já as letras prontas. Eu dava meus pitacos e musicava. E aí a gente tem algumas músicas. Só que Noves Fora foi a que sobressaiu. Então, foi a música que eu escrevi no Lounge Fest com o Tony, e foi a música que fez o Tony se apaixonar pelo meu trabalho. Sobre o tema da música, voltando um pouco no tempo, a minha mãe é formada em matemática na faculdade. Ela, não sei por que, um belo dia resolveu escrever uma história de amor usando a linguagem da matemática. Noves Fora, pra galera que é do tempo dela, vai saber o que que é, mas eu nem sabia o que que era Noves Fora. Também é chamado de Prova dos Nove, que é um método de você conferir se uma conta tá certa ou não. É algo assim, né? Até hoje eu não entendo exatamente o que que é, mas nunca aprendi isso na escola. Tem a ver com a matemática. E ela escreveu a letra toda usando essa linguagem, né, da soma, da subtração, da multiplicação. E o refrão é Noves Fora. Pensar Logo Não Demora. É uma letra bem fofinha. E é uma honra pra mim, assim, ter essa música na minha discografia, no meu catálogo. A minha mãe participa ativamente da minha carreira. Ela me ajuda, sempre me ajudou com tudo, sempre me apoiou demais. E é uma música que representa essa época, assim, da nossa vida, que a gente se juntava pra escrever e compor junto.
E falando em tudo isso, Vitor, falamos aqui de estúdio, falamos de composição, de quarto fechado, compondo e tal, mas o barato do artista, o barato do músico, do cantor, do compositor é botar o pé no palco. Isso é o barato. Ali onde você, além de extravasar a sua obra, a sua música, você extravasa também todo o seu sentimento, toda a sua energia. Tem show programado para nós aí ao lançar o último single desse EP? Como é que tá essa parte de programação de shows aí?
Você tem. Tô muito ansioso para esse momento. Eu toco bastante aqui em bares, restaurantes, casas de shows aqui também pelo Rio, mas nunca são shows 100% autorais. Sempre que dá, eu encaixo algumas autorais, mas quando essa música sair, quando eu fechar esse EP, vai rolar um show 100% autoral, 100% pensado, cada momento dele. É um sonho que eu tenho, que eu nunca fiz um show 100% autoral. É um grande sonho meu. Tenho pensado bastante assim em cada detalhe, mas a data ainda não tá definida, vai ser em algum momento do mês que vem, provavelmente, né, que vai ser depois que fechar esse EP, mas em breve, muito breve, vocês saberão mais a respeito. Tá sendo tudo pensado com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Ao longo de 2023 eu melhorei muito, assim, essa questão pra mim, que é a experiência de palco, né, que eu venho tocando aí com a minha banda, que antigamente eu só fazia voz e violão, mais música ambiente. Tocar com a banda tem sido uma experiência incrível, eu tenho me soltado cada vez mais. Eu adoro, cara, eu adoro tocar, é sempre uma experiência exilarante pra mim. Poder incorporar esse meu lado guitarrista, pô, uma bênção, assim, poder mostrar pras pessoas do que eu sou capaz, sabe? Porque nas músicas eu preciso me conter, foi como eu falei, eu preciso achar esse equilíbrio e nem sempre dá pra poder mostrar, né, tudo que a gente gostaria de mostrar das nossas habilidades, e ao vivo é o momento em que eu posso fazer isso. Tô muito ansioso, vai rolar show de lançamento. Vocês podem esperar um espetáculo.
Peço licença mais uma vez, Vitor. Vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje. Mais uma música que recebemos aqui através de vários canais que os Sons do Brasil tem, que é a música Empatizar, que vem ali de empatia. O artista desta música é Alan Charles. E é uma música que fala muito sobre ansiedade. Hoje em dia, que afeta muita gente, eu acho que é legal você parar, ouvir, curtir aí e ver o que o Alan Charles traz aí nessa letra. Eu acho bacana pra gente fazer algumas reflexões sobre isso. Vamos lá então, Empatizar com Alan Charles, e eu volto aqui pra bater mais um papo com o Vitor Tadashi aqui e a gente poder passar a régua no nosso papo.
Com amor, então está tudo bem. Os problemas não existem mais. Paciência, se cuidar, porque não faz bem. Acender, ver estrelas, olhar a lua, ver constelação. Não precisa entender, as coisas vêm do coração. Acreditar, fazer, empatizar com amor.
De volta depois de empatizar com Alan Charles. E, Vitor, para a gente poder até entender o que o Vitor Tadashi também está programando, está planejando daqui para frente, o que tem de próximos passos aí? Eu sei que vai ser lançar próximo single do EP, vem o show aí que você já falou que vai rolar, mas tenho certeza que nas gavetas, em cima da mesa aí, no quarto, tem um monte de coisa nova pintando por aí. Então, como é que tá os próximos passos aí do Vitor?
Com certeza. É continuar lançando. Assim, depois que fechar esse EP, eu vou dar um tempo pra assimilar todas as composições. Até pra compor novas músicas também. Porque em 2022 eu compus muitas músicas, mas a gente teve que fazer uma seleção das que iam entrar no EP. Só que ainda tem muitas músicas muito boas. E quem sabe isso não vira um álbum. Quem sabe não vira um EP parte 1, parte 2, junta no álbum. Aí vai ficar um mistério. Mas uma coisa assim que eu... É um dos meus maiores objetivos pra agora. É conseguir aumentar a equipe Vitor Tadashi, porque atualmente eu sou 100% independente, basicamente eu e minha mãe, o Tony, que é meu produtor. Enfim, eu tenho o objetivo de poder aumentar cada vez mais a minha equipe para poder fazer a carreira acontecer numa velocidade maior, porque acaba que a gente fica meio sobrecarregado, né? O artista independente tem que fazer mil funções ao mesmo tempo. Eu tenho o objetivo de entrar num selo ou, enfim, gravadora, algo do tipo, para de fato poder fazer a coisa acontecer com mais facilidade, mais rapidez, aumentar o número de engrenagens para fazer a máquina rodar melhor. Eu acredito que, tendo esse material do EP, tendo esse catálogo, eu acho que é um material que realmente, assim, é um material super profissional. A qualidade dessas músicas que eu gravei com o Tony é algo que eu nunca tinha visto na vida, algo que eu nunca tinha gravado na vida, e é um material que eu vou poder apresentar com orgulho para quem quiser entrar nessa equipe.
E com isso, chegamos ao final do Sons do Brasil 473. Quero agradecer muito Vitor Tadashi por abrir essa janela aí dentro da correria do dia a dia para a gente poder bater esse papo. De uma forma ou não, acreditar no nosso trabalho, depositar nas nossas mãos toda essa história, toda essa obra dele, para que a gente possa desfolhar, para que a gente possa apresentar para o mundão afora. E, Vitor, só tenho a agradecer você fazer parte de um capítulo da história dos Sons do Brasil, e a partir de agora você faz parte da família. A chave da casinha está na mão, a hora que quiser é só chegar, botar na porta, entrar e se aconchegar, que será muito bem-vindo.
Oh, que coisa boa! Pra mim foi uma honra, Sérgio. Eu acho que um programa que dá vozes, pô, 473 não é pouca coisa não, cara. Né? Dar voz aos artistas independentes é sempre uma coisa que eu acho que nossa cena cultural aqui do Brasil precisa muito. É, a arte no nosso país, infelizmente, não é tão valorizada quanto deveria ser, especialmente a arte independente. Então, a honra é toda minha. Tô muito feliz de estar aqui, de ter esse papo tão descontraído com você e poder divulgar meu trabalho, né? Mostrar um pouco quem eu sou, de onde eu vim e enfim, quais são os meus sonhos. Tô muito feliz de verdade.
E aproveita então, Vitor, você falou que o show está sendo programado, vai pintar, os próximos passos estão sendo traçados. Manda suas redes sociais aí para o pessoal poder te acompanhar aí, ó. Acompanha o Vitor aí, que com certeza os próximos passos, tudo que vier acontecendo, ele está atualizando por ali. Então, Vitor, manda a nota pro pessoal aí.
Ó, no Instagram, o arroba é victor.tadashi, no TikTok é arroba tadashimusic, tudo junto. E vocês podem me achar no YouTube também, é só digitar o meu nome, Victor Tadashi. Tem todos os meus clipes lá das músicas que vocês estão ouvindo aqui no programa e no Spotify também, só botar meu nome lá, Victor Tadashi. Qualquer plataforma digital, vocês vão me achar lá. E não tenha medo de vir falar comigo, me manda uma mensagem. Eu adoro receber as mensagens de vocês. Sempre que alguém me descobre por acaso, assim, às vezes né, em alguma playlist, enfim, me manda mensagem. Esse tipo de coisa faz o coração do artista bater muito forte. É realmente emocionante pra gente quando tem alguém que, por espontânea vontade, vem e entra em contato, elogiando. Então, isso é o que move a gente, tá bom? Então, podem vir falar comigo, eu vou recebê-los com muito carinho.
Vou aproveitar o clima do Vitor aqui também e convidar vocês para seguirem o Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram, estamos como @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil. E o nosso site, sonsdobrasil.mus.br, mus de música. Todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1, o Vitor falou agora, 470 e tantos estão à disposição lá para você ouvir. É só entrar e escolher aquele que você quer ouvir lá para que você possa se deliciar com os nossos papos que tivemos aqui. E Vitor, para a gente encerrar então os Sons do Brasil 473, eu vou pedir então para você indicar a música de encerramento.
Vamos ouvir agora Vale a Pena, né? Completando esse ciclo das músicas que eu gravei em Los Angeles. Lembra que eu falei das gavetinhas? Então, Vale a Pena é uma que eu considero estar na mesma gaveta de Noves Fora. Também não vou me estender muito no porquê disso, mas você vai entender quando ouvir. Se você gostou de Noves Fora, muito provavelmente vai gostar dessa música agora que se chama Vale a Pena.
É isso então, quero agradecer você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Vitor Tadashi e também espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Encerrando os Sons do Brasil 473, Vale a Pena com o Vitor Tadashi. Um abraço, Vitor, tá junto com a gente mais uma vez. E vamos com música até a próxima semana.
Eu ando meio tenso, parece que vou tropeçar. O peso de um segredo é muito grande pra aguentar. Às vezes eu invento motivos pra me aproximar, mas eu morro de medo de você me afastar. Eu sei que é meio surreal viver à espera de um sinal de alguém que não sabe o que eu sinto. É que eu nunca vi nada igual, pra mim isso não é normal. Já nem consigo respirar. Ah, ah, ah. Como é que isso me aconteceu? De todos logo eu, que nunca escutei o meu coração. E agora ele vem me implorar, pedindo pra falar. Me tira de uma vez dessa prisão. Por ela vale a pena perder a razão. Cadaço, e ando firme até você. Tô apertando o passo, pronto pra confessar. Porque eu sei que é meio surreal viver à espera de um sinal de alguém que não sabe o que eu sinto. É que eu nunca vi nada igual. perder a razão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.